Agora, trazendo para você a nossa entrevista aqui da tarde, do nossa segunda parte do Tarde Nacional. E vamos falar aí sobre esse momento de pandemia, nosso momento de coronavírus, né? Porque a gente tem vivido esse momento de higiene total, né? Até produtos, tem aparecido alguns produtos novos aí na praça, né? As empresas têm se especializado em alguns produtos e tal. Algumas novidades, você vai no mercado, você encontra um monte de coisa diferente, né? Aí você chega na porta do mercado, tem aquele né? Pisa aqui que vai cair o álcool gel para você passar na mão e tal e tal. Mas olha, químicos alertam para o uso inadequado de alguns produtos para desinfecção, hein? Tá tendo um alerta aí. Com a retomada das atividades econômicas, as cabines de desinfecção em órgãos públicos e supermercados, por exemplo, têm gerado algumas polêmicas. E aí a gente vai saber detalhes disso. Agora, nós vamos receber o nosso entrevistado, que é o Gandhi Giordano. Ele é conselheiro do Conselho Regional de Química 3 e também é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Professor Gandhi, seja muito bem-vindo.
Olha, o pessoal se deparou, né, com um vírus, né, desconhecido, que, né, o mundo todo, essa confusão toda que nós já estamos vivendo, e ficou todo mundo querendo também descobrir novos caminhos, né, novas soluções, novas proteções. Né? Mas o que a gente entende do vírus, não especificamente em relação à vacina, mas em questão da higiene, né, da desinfecção, é que ele é inimigo da limpeza. Se nós fizermos limpeza, é suficiente. Então, se você lava as mãos ou desinfecta com álcool em gel, se estiver na rua, né? Se você usa máscara, faz distanciamento social, então as medidas que já são conhecidas, né? O que eu vejo nessa entrada de órgãos públicos ou mesmo de supermercado, que estaria talvez faltando, é você colocar um tapete higiênico, um tapete que você pudesse limpar os pés, porque eu, quando entro na minha casa, eu deixo o sapato lá de fora, sim, passo com os pés para dentro com uma sandália, não coloco o pé sujo dentro de casa, uhum, e aí sim eu vou pegar esse sapato ou a sandália que eu vim da rua e vou desinfectá-lo. Então, eu acredito também que a gente não deva entrar em um estabelecimento com o sapato sujo, e isso poderia sim criar uma norma para desinfecção de sapatos.
Verdade.
Tá? Isso é que está faltando. Mas a parte superior nossa, de mãos, isso tudo é uma higiene que a gente já vem fazendo, né? Então não precisa inventar muita coisa nessa parte superior. E essa parte tem risco. Imagina você passar dentro de um túnel com produto químico, né, sendo aspergido em cima de você, pode cair alguma coisa nos seus olhos, alguém que usa uma lente de contato, né? Olha a confusão.
É verdade.
Então, isso pode trazer um dano muito maior, inclusive especificamente para algumas pessoas, né?
Uhum.
E são produtos perigosos, né, que acabam sendo tóxicos para a gente. Então, você pode respirar também o produto. Tem gente que é alérgica a determinados produtos.
É verdade. Né? Estou até lembrando aqui que tem esses produtos, tem uma marca aí muito famosa, que agora tem um monte de gente trazendo. Vou até falar aí, é o Lisoforme da Vida, né? Que ficou muito famoso aí, né? Ficou muito famoso nessa época de coronavírus. E o pessoal tem usado muito, justamente para esse processo de desinfectar mesmo. Chegou em casa, joga lá nos calçados e tal. E às vezes a gente está tão perto daquilo, e lá no rótulo diz que você não pode ficar lá perto, não. E a gente fica inalando aquilo. Pensa na dificuldade?
Pois é, eu tenho lavado meus sapatos ou sandálias quando chego em casa com sabão de coco. Eu pego uma escovinha com sabão de coco.
Boa dica.
E pronto, e limpou. E não faz mal a ninguém, eu não respiro aquilo, né? Então a gente tem que ser mais suave, né? As minhas máscaras eu lavo com esse detergente líquido de cozinha mesmo, aquele que a gente usa na cozinha.
Ótimo.
Você tem uns que não tem odor, não tem aroma, aqueles sem aroma, aqueles
neutro,
transparentes.
Né?
E que inclusive não tem nem corante, eu nem gosto nada com corante. Compra daqueles incolores, sem aroma, aqueles já. Tem uns que são antialérgicos, né? Porque tem gente que é alérgica ao detergente. Pega aquilo, coloca numa. Eu tenho uma bandejinha de aço inox em casa, próprio, tem duas até. Eu coloco a máscara ali dentro, coloco um pouco daquilo, chacoalho ali para ter o detergente, para ele ficar disperso, né? E pronto. E não precisa ser nada violento, não precisa ter hipoclorito, nada disso. Isso é perigoso. E vai estragando o tecido, né? Para que uma coisa agressiva? Não precisa.
É verdade. O senhor falava aí, do professor Gandhi, na questão dos tapetes, né? É, essa questão dessa ideia, já existe no mercado alguns tapetes que estejam comercializando, que as pessoas possam adquirir para levar para casa? Ou a gente tem, assim, tipo uma receita caseira para indicar, deixar um paninho lá com o sabão já úmido, né, para pisar antes de entrar em casa, e aí?
Não, tem esse tapete, sim, são os tapetes higiênicos, eles estão até na internet, eles são os tapetes que o pessoal coloca algum produto químico desinfetante ali dentro e você pisa, né, e aí você estaria já com a sola do sapato desinfectado. Isso é bom, eu digo, para a rua, para prédio comercial, para prédio público. Para sua casa, eu não entraria com sapato sujo em casa, entendeu? Eu tiraria na porta, eu criaria sempre uma zona de transição que a gente fez em casa. Aqui não entra visita, não entra ninguém. Primeiro já não entra ninguém, né?
Isso.
Para entrar alguém, hoje até entrou um rapaz de manutenção que eu já conheço há muitos anos, eu precisei, mas ele deixa a sandália na porta, entendeu? Não passou para dentro de casa. E ele já está habituado a isso também, já foi combinado. Então não é falta de educação você pedir para a pessoa tirar o sapato, você dá uma sandália para ele limpa, pronto, resolveu o problema. Mas, e aquilo vai para o tanque para lavar. Ou deixa do lado de fora se a pessoa quer sair com aquele sapato mesmo.
Isso.
Mas não tem que entrar na sua casa com isso.
Isso, isso mesmo. Professor Gandhi, nós vamos ao Rio de Janeiro. Vamos falar agora com Luciana Valle. Oi, Luciana.
Obrigada, Márcia. Professor, algumas experiências de desenvolvimento de tecidos especiais já vem acontecendo, inclusive no Brasil, né? O senhor tem conhecimento da eficiência de um tecido, né, que se possa vestir realmente e que impeça o combate ao coronavírus? Eu não sei se já são realizados testes, né, nesse sentido. Mas algumas experiências já foram, inclusive, anunciadas com micropartículas para evitar a proliferação do vírus a partir das roupas contaminadas, né? O que você acha dessa aposta?
Olha, eu acho que essa aposta é uma aposta de longo prazo. Não é talvez de longo prazo, talvez a gente consiga ter esse tecido. Até aí nada demais. Só que isso vai custar muito caro e não vai ser acessível. Eu acredito que ele não vai atender ao objetivo, né? O objetivo é você, talvez para o pessoal médico, para o pessoal que trabalha numa área mais crítica, isso possa ser útil, né? Para nós, eu acho que os comuns, né, o pessoal que tem a vida mais comum, eu acredito que nós tenhamos que trocar de roupa. Por exemplo, tem roupa que eu não sujei, eu fui ali na rua, sei lá, e não sujei com nada, assim, basicamente agressivo, não passei perto de ninguém, nada. Então, que eu não necessito lavar aquela roupa, sei lá, uma bermuda, uma calça, que eu não quero lavar. Então, eu deixo ela aqui em casa separada. Eu não lavo ela, mas ela fica separada. 2, 3, 4 dias. Aí eu deixo ela separada. E ela não vai fazer mal a ninguém aqui. Eu posso sair com ela de novo, entendeu? Agora, se você tem uma roupa, por exemplo, eu não vou vir da rua com uma calça, que eu também acho que eu não preciso lavar, e vou deitar na minha cama. Não. Aí eu tiro essa calça, vou separar ela e vou tomar banho. Voltou da rua, toma banho. Entendeu? Isso é que eu acho que é a grande proteção que a gente tem. Agora, a roupa, você não precisa necessariamente lavar todas as roupas que vieram da rua. Você pode separar até para usar depois, mas tem que ficar separada. Não pode usar logo depois, né? E esse hábito de tirar a roupa que é perigoso também. Como que você tira a roupa, né? Então, que às vezes ela está contaminada por fora e ao tirar você mete a mão na contaminação. Então tem que saber como tirar a roupa, como guardar, separar, né?
E lavar a mão toda hora. Professor Gandhi, usar aquele pulverizador com álcool para borrifar, assim, essa roupa, não precisa, então?
Precisa também. Eu tenho aquele álcool 70, um borrifadorzinho, né? Que eu comprei até na rua, aqui perto da minha casa. Mas de vez em quando eu vejo essa pessoa na rua vendendo umas coisas ali, ele falou assim, as mulheres compram muito esse aqui. Eu falei, comprei. Aí eu coloquei o álcool no borrifador, minha mulher também gostou, aí coloca lá o álcool, né? E a gente borrifa, por exemplo, algumas compras. Algumas nós lavamos, por exemplo, legumes, frutas, a gente lava, né? Mas aquilo que não é de lavar, uma embalagem, por exemplo, a gente borrifa esse álcool. Então, ele já fica ali. E pode ser a roupa também, se você achar que tem... Não precisa borrifar a roupa toda, mas se você tem alguma coisa que você sentiu que está contaminada ou pode estar contaminada, usa um álcool 70 e borrifa ele, pronto. Deixa ela secar e é um processo higiênico, né? Com um produto que você conhece. Só que álcool
é morrifico.
Não, aí ele vai secar e naquele processo de secagem ele já esteriliza, já fez a desinfecção. aonde ele teve o contato, aonde você fez o spray, né?
Sim.
Onde você fez o spray.
É uma prática que a gente está sempre, assim, é preciso fazer isso sempre, né? Não é uma vez.
É, mas para uma caixa, né? Por exemplo, se eu comprei alguma coisa, eu fiz uma higienização dela externa, eu guardo no meu estoque. Eu deixei secar, eu posso guardar no meu estoque, não vai ter mais problema com aquela dali.
Ah, tá.
Né? Agora, uma roupa não. A roupa, eu não uso álcool em roupa. Posso usar em outra coisa, em roupa não. Em roupa eu não uso. Ou eu separo, eu coloco para lavar direto. Então, aí é uma coisa, né? E tem essa questão do banho, né?
Eu pensei naquela cadeira de consultório médico, né? O funcionário limpa, bota ali, borrifa com álcool, jarará, um senta, depois vai para consulta, mas já senta de novo também. Quer dizer, toda hora tem que estar limpando aquilo.
É, mas você vê como é que é a questão do dinheiro, né? Existe, quando a gente vai nos consultórios, né, que tem um nível um pouco melhor, né? Geralmente quase todos fazem isso, mas... É, não vou dizer que todos. Então, você tem um tipo de um tecido que eles usam para forrar lá. Se você tem que deitar para consulta, eles forram com tecido descartável, né? Então, aquele tecido ali poderia ser colocado na cadeira também do médico, como você está falando. Porque ali, aquilo tem que ser descartado, né? Ali que está o contrato, né? Então, eles ficam economizando com algumas coisas que não é para economizar ali, né? Era melhor cobrar uma taxa. Olha, eu preciso, além da consulta, que você pague mais tanto de material descartável que está vindo no meu consultório. É melhor do que você submeter a pessoa a um risco. Né?
Pois é. Obrigada, professor. Márcia, semana passada eu fui numa consulta, nem álcool em gel tinha na sala do médico.
Eita!
Eita!
Mas não tinha nem água com sabão também, não?
Eu digo a antessala, né?
E
ali
água
onde você é atendido. Não tinha álcool em gel, não.
E o sabão com água com sabão não tinha, não? Porque o doutor Gandhi também defende aí. Mas é até eficaz, né, doutor Gandhi? Né? Tem que ter
tem
água
que
com sabão.
Tem que ter.
Exige lá, Lu. Exige. Esse negócio pode ir, não, gente.
O ideal é que seja as duas coisas, né?
Pois é verdade. É verdade.
Exatamente.
E aqui a gente estava até conversando agora, aproveitando aí que a Lu falou isso, doutor Gandhi, o nosso produtor aqui de Sérgio está até paranoico. Porque a gente vai no mercado, aí a gente vê a promoção do álcool gel. A gente já tem em casa o álcool gel. Aí a gente vê a promoção, pega de novo, doutor. Pega de novo, professor. Aí vai na outra semana, tá lá. Pra quê? Não tem água e sabão em casa? Água e sabão não é tão eficaz? E outra, a gente tem que usar o álcool gel é para aquelas necessidades quando a gente não tem água e sabão, né?
Exatamente.
Porque resseca tanto a pele, gente. Esses dias estava tão ressecada aqui que eu tive que dar um jeito e me ligar. Se liga, criatura. Não pode mais passar, não, gente. E Brasília seco, que vai ficando seco e tal. Mas, doutor Gandhi, deixa eu lhe perguntar aqui uma questão sobre a água sanitária, porque a gente sabe que a gente tem aquela explicação ali que a água sanitária ela tem que ser diluída numa quantidade de água, né, antes de ela ser utilizada, que é outra orientação que é bem dada nesse período aí, nessa questão de desinfectar. Por que que é dada essa orientação? Só para a gente esclarecer bem para o público, não usar ela lá pura, né? Por que tem esse cuidado, hein?
Então, porque aquela água ali, ela já vem numa concentração baixa, tá? Ela não é tão já concentrada em relação, por exemplo, ao hipoclorito, que é o produto original dela, hipoclorito de sódio. Mas eles já vendem alguma coisa de 0,5% até 2,5%. Existe uma faixa no mercado, né? Se você usar nessa concentração, primeiro você está gastando muito produto e o pH dele está muito alto. O pH que mede se tem acidez ou alcalinidade na água, e o cloro, se ele estiver muito alcalino, se o produto estiver muito alcalino, o cloro não funciona, não é eficaz. Então você vai colocar o produto e ele não vai se infectar, tá? Você vai gastar muito produto e não vai ocorrer a desinfecção por causa do pH.
Certo.
Então é importante você fazer a diluição, que é recomendada, que é uma xícara, né, de café por litro de água comum, e aí você teria o produto com a concentração de cloro suficiente no pH neutro, entendeu? E aí funcionaria bem, né? Essa que é a ideia. O produto mais concentrado, ele é perigoso pra gente, né? Ele é muito agressivo, né?
Uhum. E a gente sempre deixa... Lembrar aqui para o nosso público, né? Ler rótulo, né, doutor? Né, professor Gandhi?
Ah, tem que ler o rótulo. Esse trabalho dessa diminuição eu tenho até na minha casa aqui. Quando eu vou falar com alguém aqui em casa, até com minha esposa, ah, não preciso não, estou acostumado. Todo mundo está acostumado. Mas, produto químico, a gente não tem que se acostumar com ele não, tem que saber lidar com ele, porque eles são muito perigosos, entendeu? Uhum. São muito perigosos.
E outra coisa, vou até tocar num ponto, não evitar essas compras com essas misturinhas caseiras que são vendidas por aí, hein?
Ah, então, isso aí, olha, nós na área da química temos muito cuidado e fiscalizamos bastante, mas se não houver cooperação, eu falo muito por aí, cuidado com produto químico, leia rótulos. Você, às vezes, no próprio rótulo, a empresa nem é mentirosa, ela simplesmente coloca lá a informação e você não lê, né? Isso. E aquela informação está dizendo um monte de coisa que você não deveria utilizar aquele produto. Então, tem gente que... Você observa que até pelo endereço, que aquilo ali não pode ter nada que preste naquele endereço. Uhum. É, outra coisa, que não tem um químico responsável, né? Se você pegar um número ali para ligar, você talvez não vai ser atendido. Então, é isso. A gente tem que verificar. A gente não pode colocar produto na nossa casa sem verificação. Não, isso não pode ocorrer. Eu já vi muita coisa mesmo ocorrer por isso. As pessoas são descuidadas demais. Isso. E tem essas formas malucas, tem coisas vindo... Do exterior aí, produtos que vêm de outros países sem controle de entrada, ou seja, contrabandeado, entra no Brasil, começa a vender misturado. Tem essas misturas que você está falando, feitas por pessoas completamente inexperientes e incapazes, né? Olha, aqui no Rio de Janeiro a gente vê muita coisa. Eu estou aqui no Rio e de vez em quando eu parado assim de sinal, eu já vi isso duas vezes a cena, né? Você para no sinal perto de uma comunidade e de repente tem um caminhão carregando. Um dia eu vi o caminhão cheio de garrafas coloridas, eu fiquei curioso pelas cores das garrafas, e depois eu vi que de dentro da comunidade estavam vindo um monte de garrafas coloridas, e eram detergentes que eles estavam vendendo, carregando o caminhão para vender. Você imagina, ali não era endereço de indústria nenhuma, aquilo era uma falsificação e saindo ali para vender, entendeu? E as pessoas que compram isso, elas têm que ter noção que elas podem estar levando produtos muito perigosos para dentro da casa delas. Geralmente são resíduos industriais que são vendidos e as pessoas reembalam eles como produtos, né?
Verdade.
Então, é muito complicado isso aí. O pessoal tem que ser muito cuidadoso com produto químico. Verdade. Cuidado com produto químico.
O que tem? Qual a identificação que tem que ter nesses produtos para que o cidadão possa ter uma garantia? Estou comprando um produto que foi registrado. O que é que tem que vir nos rótulos para me dar essa garantia, hein, professor?
É, algum produto de, por exemplo, de limpeza, tem que ter rótulos de produto domiciliário sanitário, né? Que são regulamentos aí da Anvisa, você tem.
Tem que ter assim, autorizado pela, tem aqueles registros bem miudinhos lá, mas tem que dar uma olhadinha, né?
Mas você pode entrar no site e na hora saber. Aquilo tudo você, a tela com celular, você já, na hora você já vê, né? Entendi. Se aquilo é verdadeiro ou não. Você pode entrar e verificar se aquele número ali corresponde àquela empresa no site daquele órgão que você está vendo, né? Tem registro, por exemplo, se é produto químico, tem que ter um conselho de química, tem que ter o responsável técnico. Uhum. E a empresa também tem um registro. Também você pode verificar isso. Então não fica assim, comprando produto mais barato, comprando coisas... Esses grandes redes de supermercado, eles já fazem uma triagem. Mas quando você começa a comprar na rua ou em locais não muito aconselhados, você está correndo o risco de levar um produto que não só não faz efeito nenhum, como também pode ser perigoso para a sua saúde.
Isso. Né? Eu vou até dar um depoimento aqui, professor, me permita, e aí vai servir para o ouvinte também. Eu chamei uma vez uma pessoa da minha confiança, conhecida. Ah, Márcia, eu fiz um sabão bem legal lá em casa e tal. Vou trazer um pouquinho aqui para usar aqui na sua frente, na sua garagem. E lá na minha garagem fica o meu cachorrinho de estimação. Ele brinca lá e tal, tal. Não me importei muito, mas, professor, se fosse minha criança pequena, tinha que ter... Meu Deus do céu. O bichinho se coçava tanto, se batia na parede se esfregando. Foi difícil, viu? Foi difícil. Eu sei que foi o produto. E eu tive que ir para passar por um processo depois ali de medicação e tudo para tratar do animal. Olha a situação. Né?
Eles colocam coisas, que eles vão misturando coisas e achando que quanto mais coisa tiver, vai ficar melhor, né? E não tem a mínima noção de concentração, de compatibilidade, né? E acaba causando um dano. Isso é muito perigoso. O pessoal, infelizmente, não tem um esclarecimento sobre isso, né? E isso traz muito perigo, mas o pessoal deveria ouvir mais, sabe? os químicos, porque a gente não está falando por nada, a gente está falando porque é perigoso, a gente sabe o perigo da coisa, né? Então não pode sair comprando qualquer coisa colorida demais, coisas que você verifica que são marcas que não... Se você não conhece aquela marca, por favor, verifique pelo rótulo se ela existe, entre lá nos números que eles estão falando, nos registros, e verifique se aquilo existe, pelo menos.
E nem fazendo receitinha da internet, né, professor?
Ah, isso é... Lá no Conselho de Química, eu já me bati muito com isso aí. Tinha gente que comprava, essas receitas são vendidas na internet, até para você abrir empresas, né? Aí eles alugam um químico responsável, que é um outro irresponsável, que ganha dinheiro só para ir lá assinar, e aí eles montam uma empresa, você imagina o que eles fazem, né? E aí coloca todo mundo em risco, porque esse tipo de empresa tem um ar de legalidade, fica mais difícil ainda. Aí cabe a nossa fiscalização ficar em cima disso, né?
Verdade.
Mas o pessoal tem que ajudar também, sabe? Tem que, qualquer, por exemplo, dano que te causou, reclame conosco, nós vamos mandar a fiscalização, né? Se você tem um problema com produto químico e ele é registrado, faça uma reclamação no conselho da região, que o fiscal vai lá naquela empresa saber o que está acontecendo. Então é uma maneira também do público ajudar, né?
Professor Gandhi Giordano, conselheiro do Conselho Regional de Química 3 e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, nos tirando dúvidas aqui. Eu quero agradecer muito sua participação, tá, professor Gandhi? Muito bom.
Obrigado a vocês todos, tá?